Oi, eu sou o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes. E está começando o Alocação de Opiniões,
onde abrimos a nossa caixa de ideias e nos posicionamos quanto aos assuntos mais legais no mundo dos jogos.
Salve, salve, pessoal do Alocação de Opiniões! Aqui é o Viriato, tô aqui com a Vanessa.
Oi, Viriato. Oi, pessoal. Tudo bem?
E aí, Vanessa, tá preparada para dar adeus para esse ano crítico?
Estou preparadíssima para dar adeus a esse ano crítico. É... com todas as minhas forças. Mas
cara,
ele teve coisa boa. Ele
teve coisa boa, né? A gente veio falar de uma coisa muito boa, né, que rolou aí. Tanto para quem nos ouve, espero, quanto pra gente, né, que foi o Alocação de Opiniões aí. Hoje a gente veio brincar de Cápsula do Tempo, nesse clima já de Réveillon. Como é que tá aí? Já tá com a cerveja? Já tá com o espumante? Passar de branco? Após você vai passar de amarelo, né? Tipo Meeple.
Não, eu tô... só Vanessa só joga de amarelo. Não, eu tô com a minha cerveja já, espumante não, porque é um nível acima, né, do meu, mas a cervejinha tá aqui do lado já, está preparada.
Aí sim, no início do ano passado a gente achava que 2020 ia ser o crítico, ia ser só sucesso, foi uma falha crítica. Não, mentira, né? É, verdade, mas mentira. Cara, tanta coisa rolou esse ano, né? Rolou muita coisa boa no campo dos board games, né? Teve um boom aí de...
se tu botar, joga lá no Google, no trend, né, do Google, os board games tiveram um aumento enorme na pesquisa do pessoal, né? Muita gente começou no hobby esse ano, em função de pandemia e tal. Isso também favoreceu a questão do colecionismo, então muita gente adquiriu muito jogo. E eu acho que foi um dos anos que mais tiveram lançamentos no Brasil. Lançamentos bons, viu? Veio coisinha legal aí pra nós.
Muita coisa da hora, né?
Muita coisa legal mesmo, é.
Que massa, né? E aí, a gente resolveu separar umas perguntas aqui pra se fazer, né, Vanessa? Pra trocar uma ideia aí sobre o podcast em si e sobre o mundo dos board games, RPG em geral, né? Eu mando a primeira braba. Qual o episódio que você mais curtiu gravar, Vanessa?
Que eu curti gravar, eu gostei muito de gravar o episódio das suas caixas te sufocam.
Caraca,
eu acho que foi... eu acho que foi um dos episódios que eu mais gostei, assim, de colocar pra fora o sentimento que eu tenho um pouco sobre, sabe, sobre essa
tudo que rolou
essa
esse
questão,
ano, né?
De às vezes ter uma coleção muito grande que por vezes faz sentido, por outras vezes ela só realmente, né,
é um
perde,
monte de caixa ali, né? Ou status que a gente não precisa ter.
Sim, foi um episódio que eu achei muito importante e eu gostei de ter falado sobre isso, sabe? Eu acho que foi... eu tava precisando falar sobre aqui, foi meio que um desabafo, assim, também. Então foi um episódio que eu gostei muito de gravar, foi muito bom. Eu gostei bastante.
Nossa, muito boa a sua colocação. E assim, eu tenho um carinho enorme por esse episódio também. Acho que foi muito da hora. A gente foi bem assertivo na época de postar isso, né? Porque tava no outubro, né? Tava em outubro e essas questões de saúde mental estavam bem em alta. Não só por isso, né? Acho que a galera se identificou muito com isso, né? A gente conseguiu trocar uma ideia sobre síndrome do impostor. Acho que isso foi muito massa. Porque eu também, eu me sinto muito como meu maior oponente, né? A gente se sabota muito e quando a gente se reflete, assim, né, troca ideia sobre isso ou ouve sobre essas coisas, a gente se liga, né, do que tá acontecendo, a gente cria um autoconhecimento maior e isso ajuda bastante a resolver as paradas, né?
Sim. Sim.
Muito da hora esse episódio.
Foi um episódio que foi... ele é um dos nossos mais escutados, né? Não é o mais escutado, mas ele tá ali no...
tá no top 3.
Tá no top 3,
a gente vai falar deles.
Foi muito legal, assim, porque não foi um episódio pra vender jogo pra ninguém, né? Porque eu acho que também isso não é muito uma característica nossa. Né? É difícil a gente ter um episódio com essa pegada. E foi um episódio que a gente falou mais sério, né? Sobre o hobby, sobre outras questões que permeiam e tal. Eu acho que foi...
total.
Eu gostei bastante. Pra mim foi o que eu
mais... e por
mais
que nem eu falei ali, foi uma parada que a gente já meio que pensou em fazer alguma coisa sobre saúde mental por causa de outubro. Não foi forçado, né? Acho que isso é a coisa mais da hora que eu acho do Alocação. e eu acredito que as pessoas gostam também, que a gente liga aqui o microfone e são dois amigos trocando ideias sobre várias coisas de coração mesmo, assim, né? A gente se abre, a gente se entrega, não tem medo de mostrar os defeitos que tem, né? E isso é muito legal, cara. Por isso que eu me sinto tão à vontade em gravar com você e pras pessoas, né?
Sim.
A gente tem que reconhecer no que a gente vai bem, né? E eu acho que a gente vai muito bem, sabe? A gente é uma dupla muito boa, funciona muito bem. E espero que 2021 seja repleto de episódios da hora que nem esse, né?
Ah, tomara, vai ser sim. E pra ti, Viriato, qual foi o episódio que tu mais gostou de gravar?
O episódio que eu mais gostei de gravar, assim, eu gostei de vários, né? Principalmente aqueles com convidados, eu gostava bastante de receber as pessoas aqui. Gosto também do jeito que a gente resolve a parada quando tá só nós dois, né? Eu acho que o público também curte. Uhum. O episódio que eu mais gostei, né, sem mais delongas, foi o Não É Sorte, É Karma, que a gente gravou sobre Ganges. Ganges foi um jogo que eu não tava esperando gostar tanto. Eu já achei lindo de cara e eu gostei bastante do jogo, mas eu gostei muito do formato que a gente acabou criando com esse jogo, saca? De trocar uma ideia sobre um jogo, né? Falar o que, as nossas impressões sobre o jogo, alocar nossas opiniões sobre o jogo e trazer um pouquinho de flavor. Eu me divirto demais buscando coisas na Wikipédia, no Google em geral ali, sobre a localidade ou sobre o jogo, sabe? Essas coisas aí me interessam demais. E aí eu gostei demais da gente gravar sobre ele. Eu gostei da capa, gostei das músicas, gostei de tudo. Foi um episódio que eu tenho muito carinho.
Ele foi bem legal mesmo. E ele foi o oposto do que eu falei, né? Porque eu falei de um episódio que era justamente que não era sobre um jogo específico, que tu falou de um episódio sobre um jogo. Mas eu também, esse episódio do Ganges foi legal, porque a gente gravou esse episódio um tempão depois do Ganges ter sido lançado. O Ganges já tava até em out of print, né? Então foi bacana mesmo.
Foi da hora. E legal você ter comentado isso, de que as nossas escolhas foram o oposto, porque esse contraste é uma das coisas que eu acho mais legal também, sabia? Da alocação. A gente tem perfis e gostos totalmente diferentes. E isso não vira uma discussão ou uma briga, sabe? A gente soma, né? Um com a experiência do outro, com os valores e conhecimentos. Acho que isso é muito da hora. Agora a gente já sabe qual é o episódio que a gente mais curtiu gravar. Mas qual que foi o episódio mais importante pra você? Seja quesito pessoal ou pelo podcast, assim. O que, que você achou que foi o episódio mais importante, assim, pra ti?
O episódio mais importante pra mim foi o primeiro episódio, que é o 40 Jogos para a Quarentena. Porque eu acho que o passo, né? O primeiro passo de sair do zero pro um é a coisa mais importante que existe em quase todos os setores da nossa vida. Então, quando a gente empreende, né? Quando a gente é empresário e tudo mais, esse é a coisa mais difícil, assim. É tu sair do zero e ir pro um.
É o mais doloroso.
É o mais doloroso, e que te traz mais medos, mais insegurança. Segurança e que tu não sabe fazer nada ainda, né? Tu tá tendo a tua primeira experiência ali.
Sim.
E eu acho que esse episódio, então, ele é o mais importante por isso, porque ele foi do zero pro um. E ele foi uma estreia bem bacana. Eu acho que a gente era muito, muito amadora. Nós ainda somos amadores, né? Nós não somos profissionais casters. Eu acho que nem é muito essa a intenção também.
Sim.
Mas ele já foi um episódio que, né, tipo, teve bastante play e tal, foi uma estreia interessante,
né?
Foi gostoso, então pra mim ele é o mais importante. Não acho que ele seja o nosso melhor episódio, não diria pra alguém escutar.
Mas realmente
agora
foi o mais importante, cara.
Mas
nossa,
ele foi o mais importante.
Muito bem colocado. E enquanto você falava o título, já me veio aquela emoção que a gente tava, né, do primeiro episódio. A gente já era amigo, mas o podcast aproximou a gente muito mais, né? E esse primeiro episódio foi muito doido, porque a gente tava com mil coisas na cabeça mesmo, né, a princípio, com vontade de que as pessoas curtissem, e a gente foi bem recebido pelas pessoas que ouviram ali, e foi muito importante mesmo, e inclusive teve o Henrique, que eu quero muito em 2021 aí de novo nesse podcast. Puxa ele aí, Vanessa. Não
Quem
deixa
sabe,
ele fugir,
né?
Não. Pra dentro do episódio. Foi muito da hora aquela ideia que a gente trocou. E a gente falou sobre um monte de coisa, né? E acho que aquele episódio ali, ele já traz a alma do alocação de opiniões. Isso que é massa também. Ali já tem um pouquinho de cada coisa que a gente é, que a gente gosta, né?
Qual que é mais importante na tua visão, Viriato?
Pra mim, sabe qual foi o mais importante? E aí eu já tô muito. Eu tô muito de números, né? Pra mim, o episódio mais importante de todos, assim, foi o Pra Onde Vai Todo Esse Hype. Porque foi um episódio que a gente gravou ali naquele momento que a gente já se ligou que a pandemia ia durar muito mais do que um mês. Tava todo mundo desconcertado por não ter mais eventos, né? Tipo, diversão offline, né? Eu nunca fui, inclusive. É um negócio que eu sou louco pra ir, né? E tô mais ainda agora, depois desse ano. E essa vontade das pessoas, e realmente foi pra outro lugar, né? Essa vontade vontade das pessoas de irem pros eventos físicos foram pros eventos online, que foram um sucesso esse ano, né? Foi uma surpresa bem boa. E aí esse episódio, ele deslanchou muito, assim, muita gente conheceu a locação a partir dali e começou a curtir os outros episódios que a gente tinha gravado, né? Até então a gente tinha, sei lá, uns 6 episódios e as pessoas voltaram pra ouvir todos, assim. Aí eu me senti muito bem, sabe? Eu senti que, tipo, a gente só precisava ser encontrado que as pessoas iam curtir. E aí eu gostei muito. E obrigado por quem tá sempre aí. Que nem o Lohan, por exemplo, né? Que é um ouvinte que, assim, agora ele tá trabalhando muito, ele não manda muita mensagem, mas ele tá sempre presente ali com a gente. Uma galera aí das antigas, já dá pra falar das antigas. Já tem um ano. A galera desde do inicinho lá que tá sempre com a gente aí, né, que começou a ouvir mais ou menos por ali, foi muito da hora.
É, eu acho que essa retrospectiva, assim, né, rapidona, falando do que a gente tem achado dos episódios aí, né, do que tá importante pra gente, o que a gente mais gostou, serve também pro pessoal entender um pouco o propósito, né, do cast. É importante as pessoas sempre terem em mente que a gente não é um cast pensando, sei lá, em se profissionalizar como caster.
Não é uma parada, tipo assim, dados estatísticos de jogos, né? Tipo, de passar regra e... A gente tá mais pro sentimento, né?
É, sim. Então, acho que isso cada vez mais vai ficar marcado, né? No nosso jeitão de conduzir. E então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né?
Sim, não é engessado, né? Acho que é a parada. E assim, se alguém encontrar com a gente aí na rua quando tudo der certo, vai ver que a gente conversa igual na locação, assim, né? A gente se junta pra trocar ideia igualzinho, ou se juntava. pra trocar ideia igualzinho, né?
Agora que a gente teve aquela retrospectiva, né? 2021 falando que a gente mais gostou.
Retrospectite.
Vamos entrar, né? Dava até pra tocar a musiquinha da Simone agora, né? E o que você fez?
Clássico.
Vamos lá. Clássico, né? Mas e aí, Viriato, o que você tá esperando pro 2021?
Cara, eu espero estar aí toda semana com você, gravando vários episódios. Eu tenho certeza que a gente vai... como a gente tá até agora, né, sempre melhorando a cada episódio, trazendo gente interessante pra trocar uma ideia diferente, né, achei isso muito massa também, queria mandar já um agradecimento aí a todos os nossos convidados aí, que deram um show, né, e é muito massa conhecer pessoas mais experientes ou menos experientes nos jogos, que a gente sempre tem uma perspectiva diferente, a gente sempre traz um sentimento diferente, né, pro hobby, assim. Isso é muito divertido, muito mesmo. Acho que fazer amigo é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida.
Tem razão, é um bom ponto da vida.
E o quanto a gente se aproximou, né? Por causa da locação. E quantas outras pessoas que ouvem também se aproximaram da gente. Consegue estar com a gente mesmo de longe, né? Isso é muito massa. Então, a ideia é trazer mais disso para as pessoas. Profissionalizar o que for possível, né? A gente tá querendo ver de conseguir uma edição mais profissa ou começar a fazer mais posts no Instagram, né? Conseguir conversar mais com a galera, né? Trazer mais pessoas, fazer mais pessoas verem o que a gente tá fazendo, né? Acho que isso é muito importante também. Falar mais de RPG, né? Eu fiquei muito tímido pra falar de RPG esse ano, porque eu tava num bloqueio sinistro, né? Não tava conseguindo falar nada, assim. Até a página tava parada, assim, também. E agora eu tô voltando. E é divertido demais. E aí, quando você pede o gás, é muito estranho. E aí, é muito bom saber que tá voltando, sabe? Esse ano também atrapalhou muito as ideias da cabeça da gente, né? Daí, agora tá tudo voltando meio que a ter esperança nas coisas E aí a empolgação volta, né?
Ano que vem vai ser um ano de alocação com mais RPG, é isso?
É isso, com certeza.
Alocação de fichas.
Olha aí, ó. A gente podia fazer, né, uns episódios jogando, quem sabe? Quem sabe, né? O negócio quando de editar um jogo jogado é que é complicado, né? Mas a gente podia ver isso aí, quem sabe, né? A gente faz. Muita gente pede. E eu acho que até se encaixa bem. Que seria divertido jogar. A gente até jogou junto, né? Seria bem divertido jogar umas mesas aí juntos.
Acho que sim. Tudo pode ser. Só basta acreditar, já dizia Xuxa.
Nossa, Xuxa Meneghel. Puxa, só.
Você tá, né? Tá boa de Meneghel, vírgula hoje, Xuxa. Assim. Ah, tô muito cheia. É a cerveja, né?
Certíssimo.
Ano que vem eu espero o ano com. Que vai superar, né, os lançamentos ainda de 2020. 2020 já foi um ano com muitos lançamentos de board game. a tendência é que 2021 seja mais ainda. Então eu espero um ano difícil de fazer escolhas na hora de comprar jogos. Eu acho que a gente vai ter esse problema bom, né? Sim. É tipo o técnico de futebol, assim, quando fala que é um problema bom saber se vai botar Neymar ou Messi, sabe?
Uhum.
Então, eu espero que... Eu acredito muito que 2021 vai ser um ano nesse sentido, né? A própria Galápagos já fez, né? O Spoiler Fest, agora em dezembro.
Foi bem
falando
legal,
dos
né?
jogos... Foi bem legal, falando dos jogos pro primeiro semestre de 2021.
Sim.
E ali ela já anunciou um monte de jogos, né? Jogos... Que já vinham sendo bem aguardados, né?
Sim.
Mas claro que não é só a Galápagos, né? Outras editoras que não fizeram Spoiler Fest, mas que a gente sabe que também estão para trazer jogos e reprints muito aguardados, né?
Uhum.
Eu espero, eu não tenho nenhuma informação oficial sobre isso, mas eu espero
que
enfim...
Aí que é bom.
Eu espero que enfim a Conclave traga o reprint do Great Western Trail, que era pra ter vindo esse ano ainda, não veio, então, sei lá, eu espero que chegue em 2021.
Uhum.
Que traga o reprint do Clank, que eu acho que são reprints que são necessários, sabe, pro mercado, porque são jogos que a galera quer jogar, que pede.
Já tá vendido antes de ser feito,
também.
Né?
E tipo, meu, o usado desses jogos valorizou demais, sabe? Absurdamente.
Até
então,
estranho,
eu acho
né?
que. Então eu acho que mais do que lançamentos, eu espero reprints também pro ano que vem. E eu acho que vão ter.
Uhum.
Eu tô louca pra que chegue agora, assim. Tipo, eu quero amanhecer no dia 4 de janeiro, quando voltar os recessos, né? Que daí as editoras voltam dos recessos.
É.
Eu quero já amanhecer com o Red Catedral da Devir aí chegando nas lojas, porque ele não chegou, ele teve um problema lá de embargo com o Imetra, essas
Eita
coisas assim.
Nós.
Mas eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar aí. E eu tô louca pra ter esse jogo, porque eu joguei ele no Tabletop Simulator, uhum. E eu achei um jogo bem bacana, assim, é um family, mas é um family com uma pitada a mais, assim, sabe, estratégico, gostei do rondel ali, então eu tô esperando, assim, essas, logo pra arrancada do 2021 eu já tô esperando coisa boa,
mas...
E a própria Galápagos também já postou ali, né, o Eldorado, o The Quest for Eldorado, do Kinesia, já vem aqui agora, dia 4 de janeiro, já tá aí estourando, né? Então, já vai começar a primeira semana de janeiro tendo novidade. E eu espero muita coisa, assim, né? O Henrique viu que vai vir o Bloodborne e o Board Game, a gente já entrou no hype também, porque Viri, tu ia adorar, cheio de miniatura e...
Imagina,
um Dungeon Crawler bem como tu ia gostar.
As pessoas falam muito
assim.
Bem desse jogo, né? Ele tem um esqueminha meio aquele lá super difícil. Esqueci
Dark
o nome.
Souls?
Dark Souls, isso.
É
tipo um sucessor, né? Esse jogo deve ser muito doido. Esses jogos nesse estilo de ficção aí é o tipo de jogo que eu curto bastante. Joguei muitas horas de Monster Hunter. Era bem essa pegada na dificuldade, né?
Sim.
Não no tema. Mas
sim,
ele era brabo.
Sim. São jogos difíceis. São jogos que tu te frustra, né? Porque
Sim.
tu perde muito.
Você fica uma hora jogando e joga fora, assim. Joga fora entre aspas, né? Porque é divertido.
Sim, sim. mas é um jogo... Então, assim, tem muitos jogos que eu tô super no hype, né?
Então, assim...
E eu acho que vai ser muito massa.
Vamos dar nome aos bois. Vamos fazer uma cápsula do tempo agora, onde a gente vai colocar as nossas expectativas aí pra 2021 quanto aos jogos ou quanto à locação. Enfim, qual que é o jogo que você acha que vai ser, assim, ó, o destaque do ano pra você, assim? Que você acha que é o jogo que você vai pegar e vai ser o seu jogo, assim, favorito de 2021? Pra gente ouvir depois e dar risada.
Ai, eu não... Putz, eu não... Tu não quer tu começar respondendo isso?
Tá, ó.
Eu não sei te dizer, sinceramente, eu tô super...
Pra mim tá muito fácil responder, né? Eu ganhei de Natal um Kick-Ass Board Game. E o que aconteceu?
Sim.
A gente teve que fazer um pré-Natal, né? Porque a gente ia viajar pra Curitiba. E aí não dá pra carregar muito peso. Então eu abri o jogo, mas não joguei ainda. Então eu tenho certeza que o Kick-Ass Board Game vai ser o jogo do ano pra mim. Assim que eu chegar lá, já vou jogar.
Ah, tu não levou ele na mala?
Jogar. Não levei, tô com a boca seca aqui, né? Só vi os componentes, que são maravilhosos.
Sim.
E deixei ele quieto lá. Foi difícil.
Não levou nenhum.
Não
levou nenhum pra ir.
O quê? Ô, louco. Oi, se eu te falar que todo mundo da família jogou Double, você não acredita. O Felipe,
ah,
né?
Eu acredito, sim.
O meu primo aqui, ele ganhou um Double da gente. É, todo mundo começou a jogar, cara. E é muito massa ver acontecendo, assim, ó. Uma galera conhecendo board game, né? As tias, todo mundo jogou. E foi muito massa, foi muito divertido. É massa ver o quão ele é rejogável, viu? A gente jogou vários fins de semana já. Um fim de semana, né? E um pouquinho da semana. E eu já quero jogar mais, assim. Não enjoa, foi bem massa.
É, Double é... Double é muito bom, realmente.
É sucesso
garantido. É que Double é aquele... Double é aquele jogo que tu joga pra rir, né?
Sim.
Eu me lembro que na entrevista da Lends, a gente já usava o Double... Como, assim, pra ver o quanto a pessoa poderia ser sisuda ou não. Falando sério, assim, sabe?
Tipo, não
porque...
ter meio que um espírito esportivo.
É, tipo, sabe aquelas pessoas que são meio bunda, assim?
Uhum.
Porque, cara, se tu tá jogando Double e não sorri, e não brinca, não deixa aquilo, aquela vibe leve, assim, sabe?
Uhum.
Te levar, putz, tem que ser uma pessoa muito amargurada.
Você tá sem alma. Tem que estar num dia muito ruim, né?
É, porque assim, tu tem que... Eu acredito muito em a gente entender a proposta do jogo, né?
Uhum.
Double não é pra ser um jogo de frita cérebro nem nada. Ele é um jogo que ele vai te conduzir por risadas e zoação.
Sim.
E ele faz muito bem esse papel.
Sim.
Um jogo rápido, com a família toda aí, né? Que nem tu falou. E a galera curte. É uma pessoa que tá sisuda jogando Double, eu tenho até medo.
Ah, e já aproveitando aí dos jogos que eu trouxe o Marvel Comic Hunters também.
Ah.
Joguei ele em dois, joguei solo, tomei um couro pro Jarvis, não tem como.
Ah, experimentou
ele
solo.
Sempre faz 100 pontos mais, cara. Dá vontade de chorar, mas é muito bom. Um desafio grande assim, é muito da hora. Porque aí o jogo virou outra coisa também, viu? Você fica tentando minar o jogo dele enquanto você faz o seu. Mas o foco é não dar carta boa pro Jarvis, é muito da hora.
Olha, eu vou te falar que sobre o Comic Hunters, a gente fez um episódio exclusivo sobre o Comic Hunters, né? Então acho que não vale ficar muito em cima dele, mas eu queria dizer que eu tô de férias e a gente tem jogado bastante, eu e o Henrique, nessa função de férias.
Uhum.
E assim, toda vez que a gente pensa em jogar um jogo, a gente olha pro Comic Hunters e joga ele. Então,
que da hora!
Eu não tô nem postando mais fotos do que eu tô jogando, porque eu tô jogando todos os dias a mesma coisa.
Carcassonne Comic Hunters.
O Carcassonne Amazonas, aquele.
Que legal,
Vanessa. E o Comic Hunters. Cara, tipo assim, ó, eu penso, não, hoje eu vou jogar um outro. E daí, que eu tô afim de jogar também, sabe? Mas daí fica aquela sentimento, não. É, daí a gente pensa, não, mas só uma revanche da partida anterior do Comic Hunters. Aí vai Comic Hunters, sabe?
Que então, massa.
É.
Uma Vanessa de férias não quer guerra com ninguém. Isso é da hora.
Ah, é. Bem observado.
Ano que vem já vai começar naquele pique.
Uhum. Já, a gente vai começar com umas novidades também. A gente vai implementar algumas coisas. Eu acho que vai ser... bem legal, a gente já viu algumas coisas novas.
Aí, ó, o pessoal já vai ficar na expectativa, né?
Sim,
sim.
Eu tô
falar.
Olhando aqui, cara, eu tô vendo, assim, o que, que seria lançamento que me super me... sabe? Que, tipo, me dá aquela muita vontade de jogar. E o que eu vou te falar é que os jogos que vão ser lançados aqui no Brasil, que eu já sei que vão ser lançados e que eu tô com vontade de jogar mesmo, é o Ilha dos Gatos, que vai vir pela Meeple.br.
Uhum.
Esse jogo eu tô com bastante vontade de jogar, porque ele tem a questão do puzzle ali, né? Tipo, Tetris. Eu não sou muito de gato, mas eu prefiro dogs, né?
Você é mais dogs.
Mas eu acho interessante o tema também, sabe? Gostei, assim, gostei da questão dos objetivos. Enfim, foi um jogo que. E é um jogo que tá super bem ranqueado no. Entre os
já
famílias,
tá?
Né, no BGG, sim, no BGG.
Cara,
sim,
bateu
lá
uma vontade
tem, né?
Aqui agora, a gente podia fazer um episódio ano que vem de Dogs, o jogo, versus Ilha dos Gatos, quem sabe, né, quando você pegar ele aí.
Eu acho que são propostas muito diferentes, mas a gente pode
tentar.
Ah,
mas a gente tá aqui pra isso, né, a gente juntou Torres com Santorini.
Ah, é verdade. É, e também são propostas bem diferentes. Mas assim, é um jogo que eu tenho muita vontade, que eu tô bem afim de jogar mesmo. Ele tá no top 10 dos families do BGG. E eu tô no hype, eu tô louca que ele chegue de uma vez, assim. Era pra ele ter chego em dezembro, é outro que era pra ter chego em dezembro, não chegou. Uhum. Então eu acho que logo no comecinho de janeiro ele vai estar despontando aí pra gente. E com certeza esse eu vou pegar, porque é top, top family, o pessoal sabe que family são jogos
sucesso.
Que de modo... É, e eu me sinto atraída por jogos dessa categoria, eu acho que são, né... É, ele também tá no top 100 dos estratégicos, então ele me lembra, sabe, tipo, o Wingspan, que é family, mas também
nossa,
tem estratégico ali,
jogar.
Aquele tema diferente, aquela coisa. Então, é tempo de jogo bom, de 1 a 4 jogadores, tem modo solo, tem um peso legal a partir de 8 anos. Então, cara, eu tô muito afim de jogar esse jogo, com certeza esse tá nos mais esperados, assim, pra mim.
Oh. Fazer um parêntese aqui, que você falou aí sobre jogos família, que você curte bastante, 2021 você pode esperar um viriato bem diferente no acervo, viu? Essas férias aí com bastante Double e Comic Hunter já estão me fazendo criar uma outra ideia aí sobre os jogos que eu quero em 2021, viu? Não que eu não goste mais de Ameritrashes, mas eu acho que eu já tenho bastante, eu acho que eu vou começar a explorar outros estilos de jogos, viu? Com certeza.
É sério isso?
Sim, com certeza.
Olha...
Mudado já.
Promessas,
eu tô crescendo,
promessas,
né?
Foram feitas.
A gente começa no Ameritrash e vai indo pro... Mas Cubinho não, Cubinho tô de boa.
Não, mas olha, eu não acho que seja uma progressão, viu? Porque
só
se
fala...
Não, porque se falar isso parece que é demérito gostar de Ameritrash, não tem nada a ver, sabe? Eu acho que tem jogos, inclusive, ó, vou até puxar o assado pros Ameritrash, já que tu não vai fazer esse rolê, eu vou fazer.
A
então.
Gente concorda em discordar, né?
Eu vou até puxar, ó, um dos lançamentos que a Galápagos anunciou que me deixou mais assim, ó,
naquele
em alta,
pique.
Naquele pique, foi o Descent, a nova edição do Descent. Que
nossa.
É uma pegada de D&D, né? Não sei se tá ligado. Que é uma caixa enorme. Eu não sei nem onde enfiar esse trem. Se eu comprar ele. Eu não sei se eu vou comprar ou não. Mas se eu comprar. Não sei nem onde eu enfiaria um trem desse. Mas, cara. É a Mary Trashzão. Puro. Cheio de miniatura. Um montão de boneco lá. Campanha.
Nossa, aí o olho brilha, hein?
E é um dos que eu fiquei com hype alto também. Mas eu não sei, tipo assim, eu só não sei se eu... A diferente do Ilha dos Gatos, que eu tenho certeza que eu vou dar um jeito de pegar, esse eu já não sei porque tem a questão do preço e tal. Não tá sobrando, né? Eu não sei, assim, eu fico um pouco em dúvida, sabe? Mas é um jogo que eu fiquei hypada, sabe? Achei legal.
Agora eu vou ter que parafrasear o Michael Corleone, né? Quando eu penso que estou fora, eles me puxam de volta. Cara,
esse
jogo aí, sabe quem me falou muito bem dele? O Gabriel da Nerds. Nossa, ele falou um monte desse jogo, falou que vai ser muito da hora mesmo. Ele tá super hypado também. Eu acredito no bom gosto de vocês dois, então eu tenho certeza que vai ser jogão. E agora já tô na expectativa também.
É, outra coisa que eu fiquei... Que eu me surpreendi comigo mesma em ter ficado animada... Mas eu fiquei, é que vai vir também aquela segunda edição do Zombicide.
Qual?
Que são... É porque assim, ó, tem as primeiras edições do Zombicide eram realmente zumbis, né? O título fazia sentido naquela época. Mas as regras eram meio quebradas e tal. Não, não sei se quebrada é a palavra certa, mas assim, era um diamante
assim,
a ser lapidado.
Era
um Faz diamante
sentido.
A ser lapidado, eu acho, sabe? Isso traumatizou muita gente, tem um monte de galera que pegou ranço do jogo por causa disso e tudo mais. E aí, ao longo das edições, Zombicide vem se aprimorando e se tornando um jogo muito melhor do que ele já é, do que ele
a
foi,
né? A proposta inicial, né? O protótipo inicial.
Muito melhor, ele vem sendo lapidado mesmo, de fato. E aí, essa edição nova, essa segunda edição, resgata o Zombicide lá do começo, lá o primeirão de zumbis, sabe? Com aqueles personagens... E bota uma nova arte nas minis, de zumbis e tudo mais. E atualiza as regras e o gameplay.
Que
ela
massa.
Ela atualiza. Aí eu achei... Eu me surpreendi comigo mesma, porque eu fiquei interessada,
Na vontade.
Nesse,
Galápagos vai trazer também?
Vai, vai.
Olha aí. Oi, por falar em Galápagos, eu queria até comentar, já tava quase esquecendo, uma parada que vai ser muito, muito da hora, que provavelmente a gente já vai começar a ver acontecendo mudanças em 2021 referentes a isso, é que a Galápagos conseguiu ser a primeira empresa a publicar Dungeons & Dragons e produzir o livro nacionalmente, né? Então os livros de D&D vão começar, ou já começaram, né, a ser produzidos aqui no Brasil, ao invés de ser só naquele país lá que eles mandam produzir para o mundo todo. Então isso aí são dois marcos, né? A qualidade da impressão nacional tá triple A, né? Tá fora do... tá tipo um padrão altíssimo de qualidade para poder ter sido aprovado pela Wizards, a produção aqui. E a velocidade que as coisas vão ser postadas aqui, com certeza vão ser muito maiores, né? E envio... Então eu acredito que os lançamentos de D&D vão começar a vir para cá traduzidos já com uma velocidade melhor, assim. Né? Tem muita coisa para lançar ano que vem, que nem eu tava esperando muito Eberron, e agora, por causa do Artífice, né? Eu sempre quis jogar de Artífice RPG. E aí agora lançaram o Tasha's Cauldron of Everything, que é muito... É meio que o sucessor espiritual do Guia de Xanatar para todas as coisas, né? O Caldeirão da Tasha para todas as coisas. Eu acho que o título é esse. Desculpa se eu tiver errado. E ele traz muita coisa legal, traz umas coisas extras para várias classes. Também traz uma questão que eu acredito que seja o futuro do RPG, de não existirem mais raças muito fixas, sabe? De ser uma coisa meio miscigenada, e isso eu acho muito legal, né? Não ter uma raça fixa e você conseguir ter meio que ancestralidades, né? Que se complementam. Isso é muito massa, é um conceito muito da hora e faz muito sentido a gente migrar pra isso. Além de ter o Artífice, né? Que aí já veio com umas opções extras, além do Eberron também. E aí é muito da hora. E aí eu tô com muita vontade do Tasha, porque é um tipo de livro muito divertido, Vanessa. Não sei se você já pegou o Xanatar pra ver. Tem vários comentários, sabe? Tem bilhetes do personagem dentro do livro. É muito legal. Tipo, ele... Ah, ladinos são não sei o quê. Eu não confio, sabe? Falar umas paradas assim. E é muito legal. Porque o Xanatar é tipo o rei do crime, né? E a Tasha, ela tem a magia mais maneira de todas, que é o riso histérico de Tasha. Não sei como é que foi traduzido agora, mas era muito a magia que eu adorava. Sempre gostei no D&D. E aí agora a gente vê um pouco mais esse personagem. E aí traz muita personalidade o livro, sabe? Tem também um outro personagem que já tem isso, que é o Mordekainen também. Tem uns comentários dele sobre o livro. E aí eu espero que esses livros venham, e venham rápido, né?
Eu acho que sim, viu?
Isso aí é o jogo que eu tô com muito hype aí pra 2021.
A Galápagos tem apostado cada vez mais forte na linha do D&D, né? A produção começar a ser nacional, mas também pela quantidade de coisa que tá trazendo mesmo, até das miniaturas oficiais, que são... É um produto caro, né? E a Galápagos tá trazendo... E é um produto que eu me surpreendi da Galápagos tá trazendo esse produto, porque hoje cada vez mais tem empresas que nem a 3D Festo, né, Viriato, que trabalham com impressão 3D. Então, geralmente, e depois que surgiu o Hero Forge, que o pessoal monta ali, né, o seu próprio...
A própria mini, né?
É, a sua própria mini personalizada e coisa, imprime em resina, meu, fica perfeito, sabe? Fica nos tamanhos oficiais e o Hero Forge cuida isso também, né? Então, eu fiquei bem surpresa da editora tá investindo nessa linha de miniaturas. E investindo pesado, com várias opções e tal, até aqueles grandões, né, maiores, que são super caros.
Sim.
Porque eu fiquei pensando, nossa, eu achava que o mercado já tava
mais... Tá saturado, tipo assim?
Não, eu achei que o mercado... Não saturado, eu sei que a galera imprime muito, mas eu achei que o mercado tava fazendo um movimento mais de suas miniaturas personalizadas.
Mais maker, né? Tipo, cada um fazer a sua, assim.
Isso. Ter uma coisa mais personalizada e não uma coisa que seja padrão pra todo mundo, sabe? Ah, todo mundo tem a mesma mini. Não, agora é muito fácil. É, eu entro em contato com o Viri ou entro em contato, sei lá, com outro lojista. Digo, eu quero a minha miniatura desse jeito e tal. Mas, enfim...
Surpreendente, né?
É, deve estar dando certo. Eu vi, uma coisa que eu achei muito legal foi aquele... os módulos pra montar as masmorras.
Ah, as dungeon pré-moltada, né? Que você vai, tipo, meio que criando os bloquinhos ali, encaixando.
Cara,
achei isso muito legal.
Muito.
Também.
Eu falei pro Henrique, eu disse, o Henrique é igual a casa da Barbie. Uma versão D&D da Barbie. Casa da Barbie.
Barbie de RPG.
Eu tinha, total, eu tinha a Casa da Barbie, os módulos, né, os cômodos, que daí eu tinha uma parte.
Cara,
depois,
sempre achei massa isso.
As minhas duas vizinhas tinham as outras partes, né? Eu tinha a cozinha e a sala de jantar.
Que da hora.
Aí a minha vizinha tinha a sala e o quarto, e a outra tinha uma outra peça. E daí quando a gente ia brincar juntas...
Fazia uma super mansão, assim.
Uhum, daí a gente montava a casa toda, porque era caro uma pessoa só comprar tudo,
caríssimo, né?
E daí eu fiquei assim, nossa, é a Casa da Barbie.
É, isso pra... aí.
Tipo, pra galera adulta jogar RPG.
Pro RPG.
muito massa
isso, né?
Muito legal.
Nossa,
um
da hora mesmo.
Bacana.
É uma coisa que eu queria implementar, sabe, na minha empresa, de fazer uns módulos assim, até com imã, sabe? De interligar eles com imã e neodímio e tudo mais. Só que preciso de um pouco mais de pesquisa e desenvolvimento. Eu tô meio que pesquisando de fazer umas coisas assim, sabia? Há um tempo já. Mas eu preciso de uma logística melhor, assim, pra conseguir atender todo mundo, né? Porque o maior medo, assim, nem é sair fazendo as paradas, né? É conseguir atender todo mundo bem, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais preza lá é qualidade, e fazer um só é até de boa, mas pra atender bem todo mundo num prazo legal, né, já preciso estar mais preparado, mais experiente. Mas é uma coisa que eu tô querendo muito também, trazer em 2021, quem sabe.
Nossa, eu achei muito legal.
Eu achei massa também.
A sua própria casa na árvore.
Nossa própria casa da Barbie. Pode ser na árvore.
Pô, isso de módulo com imã, Viriato, já fica aí também um feedback.
Facilita mais ainda, né?
É, muito, muito. Eu percebi isso no jogo Cleópatra. Aquele lindão, sabe? Da Conclave, que parece chocolate branco, que dá vontade de comer. Cara, esse jogo
aconteceu?
É sensacional. Ele é muito legal. Assim, ele é muito legal visualmente falando. E ele é muito legal se tu ter em mente que ele é um family, né? Não vai querer achar que é um jogo... Ele é um family, é um jogo super leve.
Que da hora,
super leve.
Tô interessadaço agora. Eu achei que ele era mais trash.
Não.
Já tava
ele
interessado,
não é
agora eu acho...
Ele, o manual é fininho, barbadinha de ler.
Que da hora.
Ele não é a Mary Trash, ele não é um jogo super estratégico. Ele é um family, realmente, assim, pra tu jogar com... Um jogo de entrada. Mas ele é sensacional na proposta dele. Mas uma coisa que me incomodou muito é que ele é super bonito. Tu bota na mesa e tu pensa...
Te incomodou?
Wow, sabe? Mas me incomodou porque ele não vem com ímãs. O ímã era um adicional do Kickstarter. Entendi. Aí quando tu vai montar o templo ali da Cleópatra, tem que cuidar pra não derrubar as outras peças, ou tem que cuidar pra não ficar uns buracão, assim, sabe? Meio
Entendi.
Mal montado.
Se você tiver coragem de customizar ele, for fácil, eu tenho um zimo de neodímio lá em casa. A gente pode colocar, gruda de boa,
eu,
né?
Eu pensei em fazer isso também. Ele vem com o buraquinho até pra fazer.
Ah, já vem? Ah, então fechou.
Sim.
Eu te passo o zimo, mas eu tenho lá.
Ele vem com o buraquinho.
Eu já reparei que esses zimos, eles não seguram muito peso, mas tipo assim, sei lá, 50 gramas. Eles seguram brincando, entendeu? Porque é pequenininho, né? Eu tenho um imã de 2 milímetros. É um grãozinho, assim.
Porque no KS isso era um extra pra tu comprar. Sacanagem, né? Os caras meteram um...
É porque imã lá fora é bem caro, sabia? Eu fui bem burrão esses tempos. Eu comprei um pacotinho de imãs da China e paguei, sei lá, R$120. E aí depois eu dei um Google aqui e achei empresa nacional que vende por 40, 60. Tipo, muito bobo, né? Sempre Bom. Olhei que esses negócios é da China, deve vir tudo importado. Aí eu comprei lá.
Mas
agora eu vi que tem nacionalmente. E aí fica bem mais
eu
barato.
Só...
Então, isso é uma coisa que até me trava fazer esses modulares, né? Porque o pacote de quantos ímãs você gasta que faz ficar mais caro. E geralmente, pra um kit de dungeon simples, assim, você gasta uns 260 ímãs, entendeu? Dá uns, sei lá, uns R$100 só de ímã, assim.
Uhum. Pois é, eu ia te perguntar, eu comentei do Cleópatra, não que eu queira entrar no mérito do Cleópatra, porque eu não quero, mas eu comentei sobre ele... Porque eu fiquei pensando, será que esse que a Galápagos vai trazer, que é oficial do D&D, ele é com ímãs? Porque eu não vi sobre isso
não,
na descrição.
Não, aquele lá, ele tem um cliquezinho, sabe? É tipo um grampinho que ele fica por baixo ali.
Mas aí não quebra?
É um grampinho. Ah, quebra.
É um bagulho que...
É isso aí. Não, não querendo
é um
meter o pau,
que
né?
Vai ficar montando e desmontando, né?
Eu
aí
acredito
é um
que o produto
que
tem uma qualidade absurda, isso eu tenho certeza. Mas de montar e desmontar, talvez quebre, não sei. Mas não sei se é um grande problema também, sabe? Se montar com cuidadinho ali, eu acho que vai de boa. Mas tem esse rolê de você der bobeira, né? Talvez quebre. Mas aí a gente tem que testar. Galápagos, manda pra gente um kit aí que a gente tira essa dúvida, né?
Não, cara, mas assim, ó, porque eu lembro que a minha casa da Barbie... Ela não tinha imã, não. Até porque criança, brinquedo de criança, não pode ter, né, imã.
É, verdade. Mas era ela um modular de encaixe fácil, assim? Tipo, ela ficava tudo bamba? Ou você conseguia mexer de boa?
É, que eu me lembro era... Aprender, né? Não, que eu me lembro era uma coisa meio bamba, assim. Só ia botando, assim, sabe? Em volta. Uh-huh. Tipo esse da Cleópatra aqui.
Entendi.
Mas eu posso estar errada, porque isso eu brinquei quando eu tinha... É, eu era criança mesmo, assim. Uh-huh. E não durou. Tipo, foi aqueles brinquedos que eu nem guardei, sabe? Eu devo ter pisado em cima, sei lá, qualquer coisa. Mas
jogou
eu...
na cabeça de alguém, tipo, de repente 30. Gostou da referência, né?
Gostei, gostei. Eu fiquei pensando que não tinha imã, isso com certeza não tinha. E eu lembro de ser uma coisa meio bamba, isso sim. Então acho que era tipo Cleópatra. Por isso que eu fiquei com essa dúvida do D&D, talvez, também ser. É um ponto, né, que às vezes a galera se incomoda. Uhum. Mas, enfim, já desviamos, né, da proposta. Tudo bem.
Isso é uma característica fundamental do nosso podcast.
É.
E eu acho que isso é o mais legal. A gente puxa uns papos bem bons quando deixa fluir. E pra finalizar, manda uma mensagem, então, pra Vanessa de 2021.
Cara, eu queria... Não sei nem o que dizer.
Siga em frente, olhe para o lado.
Se liga na batida do Mestiço do Cavaco. Eu quero desejar, né, para não só para Vanessa 2021, mas para todo mundo, né, um ano melhor que 2020, um ano com mais saúde, com mais segurança para andar na rua, que a gente possa se reunir ao redor de mesas, que a gente possa continuar tendo os nossos jogos e levando o hobby adiante, trabalhando bastante, cada vez mais, para expandir os nossos objetivos pessoais e profissionais.
Uhum.
Mas isso eu não desejo só pra mim mesma, né? Eu desejo, na verdade, pra todo mundo. E eu acredito, né? Eu acredito nisso. Massa. Porque se a gente também não acreditar que o ano vai ser melhor, cara, a gente...
Já começa na vibe errada, né?
É, a gente tem que, no mínimo, acreditar nisso, entendeu?
Sim. Não dá pra fingir que não tá vendo, mas também não dá pra...
É... Porque, e daí a gente vai trabalhar pra fazer o máximo possível, sabe?
Uhum.
Trabalhar pra não desistir, não ficar, né? Não entrar num rolê de se estagnar. Sim. E...
Fazer bem todas as variáveis que dependem da gente, né?
É, e tocar a ficha. Porque vai ser um ano com muito lançamento, então vai ter muita novidade aí. Vai ter muita coisa pra dar um refresh legal na mente. E muitos jogos novos e poderosos chegando.
Massa.
E tu, Viriato, o que tu diria pro Viriato?
Então, ô Viriatinho de 2021 aí. Continua nessa esperança boa que você tá aí, continua, leva isso pro ano todo, né? Não desanima, não tenta fazer mil coisas ao mesmo tempo, que a gente já viu que dá errado. E não perde a vontade de jogar RPG não, que é uma coisa que te faz muito feliz. Eu tenho certeza que se você continuar nessa, você vai brilhar aí em 2021, né? Todo mundo aí que tá fazendo o que curte, mas perdeu um pouco da animação, não desanima não, vamos dar-lhe aí que a gente tem muito potencial ainda pra gastar, e eu tenho certeza que vai dar boa, né? Não pode desanimar, não. Eu quero ouvir isso ano que vem, e eu quero ver como que vai ser o nosso react.
Vai ser bom.
É isso aí.
Vamos partir pro terceiro bloco aí, né? Dos números e agradecimentos, e estourar champanhe.
E ir pra festa, né? Pros 10 segundos finais aí, então. Galera, o nosso ano foi muito da hora, que nem a Vanessa falou ali. Foi uma surpresa muito boa, assim, né? A gente ter conseguido dar o primeiro passo e olhar pra trás agora e ver tudo isso que a gente construiu, tanta pessoa foda que a gente conseguiu trazer, e a gente espera trazer mais pessoas da hora aí, quem sabe até alguém pra anunciar aqui, quem sabe a gente consegue mais pessoas pra entrar no projeto aí, né, de um jeito legal, né, assim, que a ideia principal mesmo é não perder essa essência, né, mas quem vier pra somar vai ser muito bem-vindo, né, e... Agora eu queria falar, sabe o quê? O top 3, os episódios que mais foram ouvidos entre as pessoas aí.
Vai lá.
Em terceiro lugar, foi um episódio bem recente, eu fiquei bem surpreso com a repercussão dele. Na verdade, assim, é um tema que tá muito em alta, então faz sentido, né? Mas, por ser um episódio bem recente e já tá no top 3, foi bem surpreendente. Que é tipo Among Us, jogos de impostor, que a gente fez um link ali entre o The Resistance e o próprio jogo digital Among Us, né? E foi bem divertido de gravar, é um jogo que foi legal que a gente conseguiu puxar uma coisa que tá bem alta, trocar ideia no âmbito do board game. Eu acho muito massa quando a gente faz esse link também.
Uhum.
Bem pop, assim.
Sim.
O segundo lugar foi o querido da Vanessa, Suas Caixas Te Sufocam. Acho que foi um dos episódios mais importantes, assim, né? Que a gente fez na questão de abrir mesmo, de se abrir, trocar ideia com as pessoas. A repercussão foi boa, a galera com certeza se identificou com muita coisa.
Sim.
Foi muito importante a gente ter gravado ele.
Foi um episódio...
Tá no coração, né, Vanessa?
Ah, com certeza.
Necessário.
Com certeza,
E em primeiríssimo lugar... foi o Me Respeita, que eu sou solo gamer, né? A gente gravou com o queridíssimo Edu Pomper aí, foi um amigo que descobri aí, adquiri, né? Em 2020, foi uma surpresa muito boa também ter ele aí com a gente. Muito sangue bom, né? Tem um canal maravilhoso aí, que é o 3Dus. E foi um episódio muito da hora de gravar, né, Vanessa?
Foi. É, eu acho que esses três episódios que tu falou, eles são três episódios bem diferentes um do outro.
Uhum.
Eles são episódios realmente bem especiais. E esse de gravar com o Edu, cara, foi muito, muito legal. Acho que o Edu teve duas vezes, né, com a gente. E
sim,
tanto
sempre
ele...
é um papo que flui muito bem, né?
É, e tanto ele quanto outros convidados também que a gente teve, tipo, meu, gratidão pela galera que passou por aqui, né? E topou, assim,
voltem mais vezes.
Ficar uma hora aí com a gente conversando, jogando papo fora, né, e tal. E,
sim,
tipo, não ganhando nada por isso, mas curtindo a ideia do conversar mesmo, né? E...
sim.
Foi muito legal.
E ele é uma pessoa que apoia muito a gente, né? E é muito legal isso, sabe? Porque ele é super experiente já na criação de conteúdo, voltado board game e tudo mais. Tem um canal super foda lá, o 3Dus. A gente absorve muito dessa experiência e ele divulgou super bem a gente, né? Muita gente conheceu a locação por causa dele também. Eu vi que o fluxo de ouvintes aumentou bastante depois que ele começou a falar e tá aqui com a gente. Então, é, Edu, brigadão mesmo, de coração. Você é uma pessoa incrível que eu admiro bastante. E a gente quer muitos episódios com você aqui, tá? Meu queridão, feliz ano novo aí.
A gente quer jogar, na verdade, né?
A gente quer jogar. Primeira,
isso que a gente quer.
A prioridade é jogar.
É isso aí.
Com certeza. E assim, agora passando uns dados que marcaram aí, né, do episódio, olha só, um podcast que a gente começou em março, já tem 3.387 plays até o momento. E a gente tem, em média, 80 ouvintes por semana, que eu tenho muito orgulho, assim, de falar, viu? É um número que eu, sinceramente, não esperava desde o início ali. Eu pensei que ia ter umas 30 pessoas ouvindo a gente toda semana, minha mãe, mais 29. E, assim, bombando, né, Vanessa? É um sentimento muito bom, assim, saber que toda semana a gente tá na casa de várias pessoas, né?
É muito tempo, né? Eu vi uma entrevista do Luquita falando sobre isso. Esse tempo agora ele falou naquele Prosa do Covil. E ele falando, tipo, cara, se uma pessoa parou pra me escutar por uma hora, eu já fico pensando, putz, cara, uma pessoa ficou uma hora me ouvindo, entendeu?
Me ouvindo falar coisas.
É muito tempo.
Sim.
E a pessoa quis fazer isso, né? Não foi obrigada, não tem propaganda, jogando na cara o tempo inteiro e tal.
Sim.
E a pessoa quis fazer isso. Então, eu não sei lá, acho que a nossa ideia
é inexplicável,
era...
né?
Eu fico muito feliz e agradeço as pessoas por estarem escutando até aqui. E seguimos, né? Vamos seguir em frente. E a ideia é querer... a tendência é fazer cada vez um conteúdo melhor pra vocês. Não tornar uma locação, acho que algo tipo profissão, sabe? Porque não,
uhum,
não é
não, mas
muito
se tornar
essa
também,
vibe.
Acho que não é ruim, não. Eu gostaria. Ia ser legal, fala que não. A gente...
eu acho que ia, sim. Mas eu gosto dele assim também. Eu gosto.
Uhum.
Acho que ia ser legal.
Não é pretensão pra 21, né?
Não é pretensão.
Uma parada que a gente sempre tá trocando ideia, até no episódio de Natal a gente até falou sobre um pouco ali, trazer alguma coisa, filantropia mesmo, pro episódio, né? Quem sabe a gente consiga fazer um financiamento coletivo, né? Que a gente traga algum conteúdo diferente pra galera e a galera também, tipo, queira apoiar de coração mesmo, pra que a gente possa tá indo nas escolas, né? Apresentar jogos de tabuleiro pra mais pessoas, a galerinha nova aí, que nem sabe, né, que existe um universo tão bonito quanto esse pra explorar ainda. Isso aí vai ser muito gratificante se a gente conseguir fazer em 2021. Isso aí tem que estar na cápsula do tempo também, que é uma coisa que a gente quer bastante.
Isso sim. Mas daí, pra reverter pra projeto, né, não pra nós, necessariamente.
Sim, sim, sim. Sem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, assim.
Sim, sim.
Não que isso seja errado também, a gente meio que cria essa estigma de que ganhar dinheiro é errado, meu. Tempo é dinheiro, né? A gente investe um tempo cabuloso nisso aqui toda semana. Uhum. E não tem problema nenhum ser reconhecido, né? Uma gerente minha me falou uma vez que o melhor elogio que você pode dar para uma pessoa é dinheiro, né? Quando é seu funcionário, quando tá fazendo algum trabalho, assim.
Uhum.
E não tem problema nenhum da gente falar que precisa de dinheiro para fazer o negócio rodar também.
Uhum.
Acho que não seria problema algum, assim. Desde que isso não corrompa, né, as nossas crenças ali, os nossos ideais. Acho que é super válido. né? E eu acho que isso cria até um senso de comunidade, sabe? A pessoa sabe que aquilo ali tá acontecendo porque tá apoiando ali, né? Porque tá junto. Isso é massa.
É.
É um benefício mútuo, né? Isso é da hora.
É isso aí. Vire, feliz ano novo.
Feliz ano novo, Vanessa. É, muitas felicidades aí, boas festas, um feliz ano novo pro Henrique, voz maravilhosa, pro Amendoim aí, toda a sua família. Pra toda a família de você aí que tá ouvindo também, tá? Que o seu 2021 seja maravilhoso. A gente vai fazer uma férias aí, né, Vanessa? A gente vai entrar em férias agora. Vamos estar online sempre, tentar postar mais vezes no Instagram,
pelo
já começar
Instagram,
a fazer um TBTzinho ali e uns reviews, quem sabe, né? Alguma coisa assim. Logo mais a gente volta aí, né? Começo do ano mesmo, até fevereiro ali. A gente já voltou, acredito eu, pra segunda temporada.
Sim, mas é isso. Feliz ano novo pra todo mundo. Sigam a gente no Instagram lá, no @alocacãodeopiniões.
Alocação de opiniões sem cedilha, sem...
É, sem nada de acento.
Parafernalhas.
E a gente se vê, acho que em fevereiro, né? De novo aqui
é
pelo cast.
Vamos dar um tempinho,
pelo...
né? A gente vai estar trabalhando no por trás da cortina ali, né? Pra fazer um episódio bacana, Udo, pra vocês. Uma temporada chique do bacana aí. Estruturar umas coisas. Obrigadão por estar ouvindo a gente até aqui. Se você tá ouvindo até aqui, eu te amo. Já quero deixar isso bem claro. E até a próxima. Feliz
Valeu.
Ano novo.
Valeu. Até. Beijo.
É difícil dar tchau, né?
Tchau.
Beijo. Até ano que vem. Te vejo só ano que vem agora. Tchau.
Ah, tinha que ter a piadinha, né?
Beijo. Vou deixar. Não vou deixar.